o Sporting está a perder já 3-0. Estamos na parte final do jogo e o Pedro Barbosa, capitão da equipa, a dado momento numa lesão de alguém, etc., que o jogo interrompido vem ter comigo, põe as mãos atrás das costas e naquele ar que ele tinha de respeito e não sei o que, por aí fora, diz-me qualquer coisa como isto: senhor árbitro, peço imensa desculpa estar a incomodá-lo neste momento do jogo, mas um jogador quando é empurrado, puxado e cai no chão, isto é falta. E o que é que tu fazes?
É fácil de imaginar o Pedro Barbosa.
Pronto,
fazer
exatamente.
Isso.
Pronto, estás a ver? Pronto, porque Pedro Barbosa, já não comigo, só para te contar, às vezes o Pedro Barbosa tinha situações, com outros árbitros contaram, que era, estava o Rui Jorge, defesa esquerda, na posição dele, tinha havido uma falta qualquer, e o árbitro não tinha marcado, e ele punha-se para o Rui e dizia: oh, Rui, tu caíste ou foste empurrado ou foste agarrado? Portanto, ele, com o árbitro lá no meio.
Histórias fora do jogo. Um podcast de Paulo Rico. Com aquelas histórias de balneário partilhadas por quem respira futebol.
Foi árbitro até à idade limite, perto dos 45, numa carreira com quase 100 jogos na Primeira Liga. Militar, mestre em gestão de formação desportiva, dá cursos de arbitragem de norte a sul do país, é comentador na televisão, comentador na rádio, professor, especialista em massagens, especialista em educação física, tem livros, faz ginásio, é pai de uma menina, que já acredito já seja quase uma mulher. Uma introdução que me esgotou quase todo o tempo, porque as atividades de Pedro Henriques são muitas. Pedro Henrique, 58 anos, a pergunta é, e só em jeito de brincadeira, ainda sobra tempo para a vida pessoal?
Não, sobra. Obrigado em primeiro lugar pelo convite, por estarmos aqui a falar um bocadinho sobre, no fundo, o futebol e as pessoas que estão no futebol. Acho que isso é sempre relevante e importante. Sobra. Aqui o grande segredo, vamos dizer assim, se é que se pode dizer que há segredos, não há segredos, é a questão da gestão do tempo. E eu aí sou muito rigoroso nessa perspectiva, que é... Este filofax que vem aqui comigo, à moda antiga, é onde eu trabalho muito com um microciclo semanal, de segunda a domingo. É assim que eu funciono. E, portanto, tudo aquilo, quando me convidaste para vir fazer a entrevista, registrei logo. E registro logo para não haver dúvidas, não há recombinações à posterior, não há esquecimentos. E isso me permite olhar para a minha agenda e ir colocando todos os convites, as coisas que tenho para fazer, esses trabalhos, e ir encaixando, por forma a que faça a gestão de tempo de forma correta, nunca falha nenhum compromisso, possa fazer o encadeamento. Eu hoje, quando saí daqui, tenho coisas para fazer que são exatamente neste encadeamento, como ir à minha mãe tratar dela, a seguir vou buscar a minha filhota, que este fim de semana não passou comigo, ou seja, há aqui e depois é que vamos para o ginásio, portanto há aqui todo um encadeamento que é feito na perspectiva dessa gestão de tempo, ou seja, também na própria sequência, que não é ir ao ginásio em Mafra para depois vir aquela luz à minha mãe, portanto, e isso permite-me gerir bem o tempo, e daí sobrar tempo também para mim, porque não obstante ter uma série de atividades, e que tenho, e estou numa fase muito ativa da minha vida, felizmente, em termos profissionais, há três coisas que eu não dispenso, que é o treinar, a alimentação correta e a horas e o dormir. Portanto, e todos nós sabemos que estas três coisinhas são fundamentais em termos de saúde e de bem-estar, e isso significa que também tenho tempo para isso. E pá, ainda agora estamos aqui a falar e não sou muito de sair à noite, mas este sábado foi uma inauguração de um espaço discoteca grande, o antigo Cachaça, passo aqui a publicidade, que agora virou um novo espaço, e fui
Montijo.
Lá no Montijo, exatamente, agora chama-se Fly, e portanto fui lá a essa inauguração e tive um bocadinho de tempo para estar ali 2 ou 3 horas a conviver com pessoas, muitas delas até também conhecidas, no meio do futebol, que nestas coisas o mal do futebol aparece sempre. Isto para dizer que há tempo também para isso, é tudo uma questão de gestão de tempo e de alguma racionalidade na maneira como vais fazendo, e equilíbrio, que é muito importante.
Dá tempo para dormir? Qual é o tempo, obrigatoriamente, que te impões a ti próprio para dormir?
A gente tem aquela ideia das 8 horas como sendo relevante para descansarmos bem. Obviamente que depois não é só a quantidade, é também a qualidade do sono, que nem sempre, às vezes com as nossas azáfamas e problemas, situações, conseguimos fazer isso. Aqui a questão, acima de tudo, é cada pessoa é uma pessoa. Eu, se dormir 4 ou 5 horas é pouco, no meu caso concreto, quando durmo 7, 8, 9 horas, sinto-me bem para o resto do dia. E, portanto, é em torno disso. Não há aqui um rigor naquela perspectiva que tem que ser daquela hora àquela hora, mas eu, até hoje em dia, temos estes relógios inteligentes que todos nós utilizamos, registra tudo e mais alguma coisa, ando sempre com ele, e às vezes vou ver a média semanal e dá-me, muito curiosamente, muito à volta das 8 horas, e, portanto, para mim funciona bem isso.
Cuidado de ter com a alimentação.
Olha, começar por este aspecto, de tal maneira tenho cuidado com a alimentação e dou valor a isto, que a minha filha, com 19 anos, está na faculdade, segundo ano, no Estesel, para ser nutricionista, portanto, e ainda por cima, como vivo sozinho com ela, torna-se tudo mais fácil, porque às vezes o grande problema de nós termos cuidados com a alimentação é quando estamos, ou temos uma determinada família que tem cada um tem uma orientação diferente ou um processo diferente, e depois de repente aparecem lá as coisas erradas na cozinha ou na despensa e acabas depois não resistir à tentação. É um bocadinho aquela questão do ir comendo, respeitar muito, sobretudo, o pequeno almoço, almoço e jantar, sob o ponto de vista até de horários, fazer refeições intermédias, ligeiras, jante muito. Com 58 anos já tenho esse cuidado de já a noite e o final da noite, até porque o nosso metabolismo vai mudando ao longo do dia, já ser diferenciado, mas aposto sobretudo na questão de uma coisa básica, que é olhar para o prato e dividir sempre o prato em três partes, que é a proteína, o hidrato e a parte dos vegetais. Porque normalmente as pessoas carregam muito a proteína ou carregam muito o arroz ou a batata e esquecem-se da parte, muitas vezes, dos legumes, dos vegetais, como fruta fora das refeições. E depois uma das preocupações maiores é a questão da hidratação, que é fundamental, que tenha este cuidado de ir equilibrando ao longo do dia. Também aqui não há um valor médio, embora em termos da OMS e sobretudo a dieta mediterrânea aponta para 6 copos de água por dia, que dá mais ou menos 1,5 litros, mas tenho sempre aquela coisa que é até 1 litro, eu conto sempre para ter a certeza que ingiro pelo menos 1 litro de água, e quando fala de água, água pura, e depois a partir daí, mas é um bocadinho com isso, e depois não como fritos, é tudo à base de grelhados, cozidos, faço muitas refeições, a maior parte das refeições são feitas em casa e não salto refeições, que é extremamente importante, eu não petisco, por assim dizer.
O Pedro Henriques, militar, consegue transpor, fazer o transfer para essas regras de cuidados a ter no dia-a-dia?
Sim, a parte militar trouxe-me sobretudo a questão da organização. Tudo o que eu podia destacar foi a questão da organização. Ou seja, fiz a Academia Militar, fui oficial do Exército, fiz 27 anos de tropa, saí contendente coronel e, portanto, aquela parte da organização, do método, do cumprir, isso trouxe-me para a vida, obviamente, uma ajuda muito grande nessa disciplina, que é ter tempo para ir ao ginásio, ou ter tempo para fazer as refeições, para dormir, ter tempo para trabalhar, ter tempo para estar com a minha filha. Gosto muito de cinema, ter tempo para ir ao cinema ou para ver cinema em casa. Portanto, isto para dizer que permite-me exatamente nessa parte da disciplina trazer aquilo que disciplina / organização, que a vida militar me trouxe. E sobretudo a organização. E a vida militar ajudou-me bastante nisso, como é óbvio.
Estamos a conversar, sim, sim. E lembrei-me agora de fazer a pergunta. Há tempo para o improviso do género? E hoje não me apetece fazer nada, vou ficar em casa a vegetar.
Mas isso, por incrível que pareça, esse ficar em casa para vegetar não é improviso, também muitas vezes é planeado.
Okay.
Ou seja, é quando eu olho para o meu microciclo semanal e tento também ter algum tempo para não fazer nada. E às vezes o não fazer nada é estar no sofá a ver um filme ou descontraído.
Faz falta também,
faz muita falta. E eu também até considero, quando vou ao cinema, também ao teatro, quando vou a determinadas instituições que são mais lúdicas, isso para mim é, entre aspas, é o não fazer nada. Ou seja, não é propriamente o trabalho, estou a fazer alguma coisa porque vou assistir a qualquer coisa, mas também é um bocadinho dentro dessa descontração. Mas isso é extremamente importante, porque não é só, quando eu falo em recuperação e descanso, como uma das 3 componentes importantes para além da alimentação e do treino, o não fazer nada, o estar num sofá a ver um filme, também faz parte disso. Ou seja, também faz parte da recuperação. Como gosto de cuidar do meu corpo todas as semanas, tenho sempre esses cuidados, sou embaixador de umas clínicas e vou sempre fazer alguns tratamentos, faço massagem 3 em 3 semanas por aí, portanto também te relaxamento, portanto, esse tipo de cuidados que acaba também por fazer parte do não fazer nada, estando a fazer coisas.
Pedro Henriques, árbitro, 17 de fevereiro, diz-te alguma coisa?
17 de fevereiro, não.
Ou 2001 ou 2002, agora não.
Ah, isso é quando eu mostrei o. É quando eu mostrei na primeira liga, no Santa Clara Braga.
Santa Clara Braga. Exato, foi em 2001, 2002 ou 2002, 2003?
2001, 2002. Exatamente.
17 de fevereiro de 2002. Que
exatamente.
Terminou depois, um ano depois, creio eu, com uma final da Taça de Portugal.
Sim, no ano a seguir faço a final da Taça de Portugal no Jamor, obviamente.
Como é que era o Pedro Henriques nesse jogo nos Açores? Como é que estava o estado de espírito? Não é possível recordar 20
e
tal anos depois?
É possível. Basicamente, houve um caminho. Eu fui daqueles árbitros que percorria esse caminho todo. Houve árbitros que conseguiram fazer uma ascensão quase meteórica, no sentido de cada ano subiam de grau, os patamares. Eu não, eu fiz em 4 possíveis no distrital, fiz 5. E depois, na altura é diferente agora, havia a 3ª divisão, 2ª divisão B, Liga de Honra e 1ª. Parecido com... agora temos a Liga 1, 2, 3 e no fundo o Campeonato de Portugal. Portanto, eu, houve árbitros que fizeram um ano a 3ª, um ano a 2ª e subiram à 1ª divisão. E depois pagaram caro isso, no sentido de não tinham experiência, não tinham maturidade.
Depois voltaram a cair.
Ou caíram ou fizeram uma carreira, enfim, complicada, sempre nas bocas do mundo. Não vou aqui falar de nomes, mas são casos conhecidos. Eu fiz 3 anos na 3ª. que me deu experiência e maturidade. Quando cheguei à segunda divisão B, que era, na altura, que agora é a Liga 3, era um upgrade, era a Zona Norte, Zona Centro e Zona Sul, sobretudo os jogos da Zona Norte com equipas muito fortes, algumas de Lisboa também, depois na Zona Sul. Fiz também 3 anos na segunda. Portanto, eu quando cheguei à Primeira Liga, para já cheguei à Primeira Liga com 11 anos de árbitro, com uma fase de 3 anos na terceira e 3 anos na segunda, e no, durante o distrital fui fiscal linha do Jorge Croado durante 2 anos, o que me deu uma série de jogos à linha de Primeira Liga. Se somarmos a isto o facto de ter vindo muito tarde para a arbitragem, porque eu não era para ser árbitro, obviamente, foi só o tirar o curso para aprender, porque na altura estava ligado também ao futebol, eu cheguei à Primeira Liga com 35 anos. Não é propriamente um árbitro de 25 ou de 26. Portanto, já era capitão do Exército, para termos uma ideia. Portanto, todo esse background que eu já tinha, que é da arbitragem, que é da própria experiência de vida, fez com que foi natural esse primeiro jogo. Sob a perspectiva de não estar completamente ansioso, completamente bem pelo contrário, estava muito motivado.
Mas foi uma isso fase impediu depois de ser internacional?
Não, sim, claro, não, claro, o facto de ter 35 anos e sempre claramente. Mas o facto de eu ter esse background permitiu-me, sobretudo, fazer, do meu ponto de vista, uma carreira, os 9, 10 anos que tinha uma liga sustentada. Sem aquela ansiedade, medo, dúvida, porque estava numa fase da minha vida, até da minha vida pessoal, porque és jovem, não tens doenças, tens saúde de ferro, fazes tudo e mais alguma coisa, de que és imbatível, és invencível, não no sentido de vaidade, não, mas no sentido que pá, isto é mais uma coisa que eu vou fazer e vou fazer bem feito. E, portanto, o nível motivacional era muito grande. Ainda por cima, esse jogo, como os primeiros jogos, e depois marcou-me para o resto da carreira, pela positiva, como marca às vezes pela negativa, esse jogo correu muito bem.
Lembras-te do primeiro cartão amarelo mostrado?
Eu nesse jogo, eu sei que assinalei um pontapé de penalti, e não sei se foi o Puma fez penalti, não sei se não terá sido o primeiro cartão amarelo ao Puma, se calhar não foi, mas foi no jogo de Santa Clara Braga que houve esse penalti. O jogo correu muito bem. O próprio Santa Clara, na altura tinha o Manuel Fernandes à frente, como treinador, ganharam um jogo também 1-0. Tonito jogava no, que era emprestado do Sporting, jogava lá em Santa Clara. Correu bem, fizeram muitos elogios e a partir, e depois estive ali 2-3 jogos, depois tenho logo o terceiro jogo, que é o Salgueiros Porto, não é o terceiro, é o quarto, Salgueiros Porto, com transmissão televisiva, ainda correu melhor, foi aí que eu veio com a coisa do árbitro à inglesa, porque marquei muito poucas faltas, só mostrei 2 cartões amarelos, num contexto de arbitragem portuguesa de 40 e tal amarelos e de 10, 8, 9, 10 cartões.
Essa era uma imagem de marca do PSG.
Essa é uma imagem de marca, que foi a própria RTP, curiosamente, que transmitiu o jogo e que o comentador, não sei, já não ganhou, diz que estava um bocadinho abismado com a situação, que aquilo era só deixar jogar. Isto é um árbitro à inglesa, e ficou daí para sempre, mesmo quando eu assinalava 30 ou 40 faltas, também eu tive esses jogos, e com cartões amarelos era sempre esse.
É possível gerir o jogo dessa forma?
Hoje é mais difícil. Hoje é mais difícil com o vídeo-arbitragem e com o escrutínio. Os contactos são fáceis de transformados em faltas. E, portanto, torna-se mais difícil. Naquele tempo, mesmo com a televisão, a ideia... O pessoal estava tão cansado de apito e de amarelos, que alguém que tenha vindo, foi o meu caso, com uma postura diferente, era aquilo que a malta queria.
Mas sempre pedagógico.
Sim, uma das histórias que eu tenho desse Salgueiros Porto é a história que não,
podes contar,
não, sim, não é história cómica, engraçada, sim, sim. É uma história normal, que tem a ver com o Jorge Costa, capitão de equipa, exatamente por causa disso, porque eu tinha dado uma entrevista para o Jornal da Bola a dizer que tratava os jogadores todos por senhor jogador e com o máximo de consideração e respeito. Tu trabalhaste comigo na TVI e o Costinha brincava muito, não sei se te recordas do Costinha falar do senhor Pedro e não sei o quê, por causa. Desse tempo, é dessa história. Porque, entretanto, eu dei uma entrevista e disse que tratava os jogadores todos por senhor jogador, porque é uma questão de respeito e ao mesmo tempo ter do meu lado a chamada autoridade moral. Portanto, se eu vou tratar alguém de forma mais pessoal ou menos bem, menos corretamente, também perder a autoridade moral. Infelizmente alguns árbitros fazem isso. E o Jorge Costa tinha ouvido a entrevista, a dado momento há um lance que eu não terei marcado falta, e Jorge Costa veio, aí o juiz, não sei quem, então é por fora, e eu, senhor jogador, e ele, engraçado, olhou para mim e disse, Pedro não, ao juiz não, senhor Pedro. E senhor árbitro, porque eu li as suas entrevistas, eu aproveitei também e disse, vou começar a ler as suas. Demos ali uma bacalhauzada e ficou ali uma relação de boa, positiva, lá está, a parte pedagógica. Sempre tive esse cuidado, não há nenhum jogador, e olha que estes 13 anos de comunicação social que levo já tive com N jogadores em diversos programas, não há um jogador, ao mais alto nível, e mais alto nível, não só, mas esse ou aqueles que podiam dar testemunho, que diga assim: o Pedro Henrique se ofendeu-me dentro de campo, o Pedro Henrique foi mal educado para mim. Porque essa era a minha bandeira, era eu ter sempre a autoridade moral e respeitar sempre todos os intervenientes, nomeadamente os jogadores que eram aqueles mais diretos, e isso para mim era fundamental. Lá está o aspecto pedagógico, falava muito com os jogadores, às vezes não tinha problema em explicar de forma rápida dentro do campo: olha, eu não vi, mas fui empurrado, Pedro, não sei o quê, não vi, ouvi que houve contacto, mas não foi falta. Tinha muito essa perspectiva.
Mantinhas a distância, mas não sendo demasiado autoritário.
Exatamente. Claro assim. Que depois, porque as pessoas às vezes têm ideia, era um militar, e às vezes as pessoas falam: epá, não, com o Pedro era um rigor, e as pessoas estão enganadas. É assim, a imagem que passa para fora é que ninguém discutia, ou discutia um pouco comigo, mas não era por eu ser autoritário ou não deixar aproximar, não, era exatamente pelo contrário, era por falar com eles, por os respeitar e por lhes dar essa oportunidade. E isso tornava o jogo, errava como os outros, mas mesmo quando errava, o nível de contestação não era muito grande. Claro, tive os meus casos e outras situações, nem sempre foi assim um mar de rosas, obviamente, mas isso em termos de regras não.
Houve 9 anos de Primeira Liga, certo. Há quem diga 99 jogos, há quem diga 100.
Sim, porque de Primeira Liga também não tenho esses registros todos, eu sou muito pouco saudosista, embora tenha a minha sala de troféus e não sei o quê, tem essas coisas, porque são registros de coisas que são importantes, medalhas, aquelas coisas, e não é só do futebol, o futebol é só uma parte desses troféus, desses registros, é da vida militar e todos os outros esportes que eu pratiquei e fiz competição, mas não sou muito saudosista nesse aspecto de, às vezes, não tenho saudades, de não sei o quê, pá, não tenho. Passou, dei o máximo, dei tudo, está arrumado, ficou bem resolvido o assunto, e agora estou a partir para outro. E, portanto, não tenho essa coisa de verificar mesmo os registros, se calhar existem, então não seria difícil fazer esse trabalho. O número que eu tenho, porque já tive um programa em que tivemos falado sobre isso, foi que alguém fez esse levantamento e que entre Taça de Portugal, Taça da Liga, Primeira Liga, Segunda Liga, tive cerca de 300 jogos naquilo que é o contexto de futebol profissional, o que é normal, até porque na altura nós muitas vezes fazíamos um jogo Primeira Liga e fazíamos um ou dois de Liga 2, ou Taça de Portugal, ou Taça Liga. Portanto, hoje em dia há mais jogos, também há menos árbitros. Eu, quando entrei, éramos 32 árbitros na primeira, hoje temos 21, e portanto o contexto é diferente. E há mais jogos hoje em dia, há mais competição.
Desses 9 anos, creio eu, de Primeira Liga, que episódios guardas com maior satisfação?
É assim, histórias. Tenho as histórias sérias, no sentido de coisas que foram interessantes para mim, e depois tenho 3 histórias engraçadas, completamente fora do contexto do que é a norma. Nas histórias mais sérias, obviamente, que guardo o Santa Clara Braga, porque foi a estreia. Guardo naturalmente o meu primeiro derby de Benfica Sporting, e no Estádio da Luz fiz 3, por exemplo, para o campeonato, 5 no total.
Lembras-te ainda de
resultados? Foi 2000, sim, porque os 3 Benfica Sporting de campeonato, foi 1-3, que foi aquele jogo que o Liedson fez um jogo fabuloso. Isto é 2005-2006, depois 2006-2007 penso que é 1-1, e depois 7-8 é o 0-0. Curiosamente, há esta questão destes 3 jogos especificamente. Lembro também, neste contexto, a primeira vez que fiz o clássico, entre, neste caso, Sporting Benfica com o Porto, foi no Dragão, o Porto Sporting, época de 2006-2007, que o Sporting foi lá ganhar 1-0. Portanto, Sporting de Paulo Bento contra José Aldo Ferreira, o Sporting já não ganhava lá há uns anos largos.
Gol do Telho, será?
O gol do Telho, de um pontapé livre ali, quase à saída do meio campo, por assim dizer. Portanto, esses são jogos que eu recordo e tenho máximo consideração por todos os clubes, e todos os jogos foram importantes, mas naturalmente que não há como dar a volta. Quando fazes um jogo entre Benfica e Porto Sporting, entre eles há uma diferença. A Taça de Portugal, por razões
Portaria,
óbvias,
não é?
Exatamente, nem é tanto pelo jogo, é pela oferecer uma final, e é o todo envolvente, o contexto. Aquilo é mágico.
O Jamor.
Queremos que não tem condições, a gente sabe que sim, segurança e cada vez menos, público, etc. Embora. Mas há ali uma magia, há ali uma mística, que quando chegas, vês as pessoas na rua, sim. Os piqueniques, isso é real, e há aí uma certa magia. Essas são, digamos, no fundo, as histórias, pois tenho também menos fáceis. Quando o meu pai faleceu a 1 de janeiro de 2008, o Vítor Pereira, que era o presidente do Conselho de Arbitragem, perguntou-me quando é que eu estava disponível, para dizer quando é que queria, para descansar o tempo que fosse possível, e eu dei a resposta que eu acho que é um clássico para quem pisa os relvados ou pisa um pavilhão, uma coisa qualquer, que é: quanto mais peça, melhor. Portanto, e fiz um Setúbal Sporting de Taça da Liga 3 dias depois do final do meu pai, e foi bom na perspectiva de ir para jogo, mas foi difícil. porque se calhar devia ter esperado mais uma semana. Difícil no sentido das emoções. Portanto, estas são as histórias, no fundo, ou são os jogos que acabam por ser mais relevantes, mais marcantes. Nunca tive assim grandes casos, situações de ter que sair com polícia ou coisa assim, nunca tive, no nível do futebol profissional, e essas são histórias. Depois tenho as histórias engraçadas.
Vamos a elas.
Histórias engraçadas fora daquilo que é o contexto normal. Olha, uma delas, talvez numa das épocas mais fortes que eu tive, eu tinha acabado de fazer o jogo do título, que foi época 2004-2005, o Benfica campeão. É aquele jogo antes, que é um Benfica Sporting, que da mão do Luizão, ou não mão, e não sei o que e tal. Não é mão, perdão, a falta sobre o Ricardo. Ricardo, assim é que é. E aquilo deu muito a celeuma. E esse jogo, que aconteceu, que não fui eu que arbitrei, fez com que se transferisse para a última jornada a decisão do título. E o Benfica tinha que ir ao Bessa e precisava de um ponto, partindo do princípio que o Porto ganhava, precisava de um ponto. E, portanto, eu vou fazer esse jogo, correu muito bem esse jogo. Isto é num domingo, venho para baixo, na segunda tive que subir outra vez para o Norte para ir receber um prémio dado pela Liga, exatamente para o melhor árbitro do ano. Na altura eram os capitães que escolhiam, foi um prémio muito giro. Portanto, foi uma fase que eu estava com muito power, esse jogo tinha corrido muito bem. E, entretanto, mete-se as férias, e nas férias a Fundação Luís Figo resolve fazer no Algarve um jogo que era o Figo contra o Ronaldo, o fenómeno. Estrelas. O Cristiano Ronaldo já era uma estrela, mas já estava no Manchester United, veio, mas ainda não era. Portanto, o Figo, na altura, estamos a falar de 2005, é que era o grande. O Ronaldo também, e com isso vêm todas as estrelas da altura, de Real Madrid, etc. O Mr. Eriksson, que foi convidado, era um dos treinadores que estava no banco, e eles lembram-se de fazer aquilo com pompa e circunstância, com a Fundação Luís Figo à frente, para angariar, depois havia para angariar dinheiro para depois fazer para a Fundação, que ajuda a criança, etc. Para fora. Resumindo e baralhando. Pá, uma pompa e circunstância no Algarve, um resort daqueles com golfe, almoço, não sei o quê, uma frota de carros topo de gama que eles pediram de uma determinada marca, não tens aqui a falar, para nos levar depois ao estádio do Algarve. E é aí que está a história engraçada. Portanto, eu vou com a minha equipa de arbitragem. Para mim foi um prazer ter sido convidado pela Fundação, aceitei logo, obviamente, e vou com a minha equipa de arbitragem para irmos fazer o jogo, e vamos com uma senhora a conduzir o carro dessa frota de carros de luxo, não sei o quê, vidros fumados, aquelas coisas, e a malta. Pá, e como é óbvio, nós estávamos, era uma fase em que, só depois a partir de 2007 é que isto foi alterado, em que nós, quando íamos para os nossos jogos, eu é que levava o meu carro. Íamos em grupo, íamos na nossa equipa, falávamos, brincávamos, cantávamos, sempre coisa. E ali há uma senhora que nos vai a conduzir, e a malta vai num silêncio, pá, uma coisa estranha, estúpida, um silêncio completo e total. E a malta vai ali, pá, que até incomodava, pronto, incomodava, porque não era este o ónus, mesmo com um jogo desta natureza que era diferente. E um dos meus árbitros assistentes, que era um indivíduo muito tranquilo, cómico, tipo muito português, assim, baixinho, para forte e tal, um gajo muito engraçado. A dado momento, ele tem um toque de telemóvel. E a mulher dele telefona-lhe. Pá, o problema é que o toque, e aqui não há como dar a volta, o toque do telemóvel é uma música conhecida, que é o Pito da Maria. Portanto, estás a ver o que é a letra e a canção, de repente, não, Maria, não, epá, e aquilo a tocar com uma senhora que nos vai a conduzir num carro de luxo, numa festa, espera, epá, a gente não há, começámos a desmanchar a rir, foi tal ordem que a senhora que ia a conduzir o carro teve que encostar o carro porque as lágrimas corriam pelos olhos, porque ela no fundo era um ser humano como nós todos, epá, e daí quebrou-se o gelo, porque epá, não há outra hipótese. A gente teve, nunca está também disso, 2-3 minutos de carro parado a chorar, a rir, não sei o quê, porque ele depois ainda por cima é tipo Lady Murphy, ele queria atender e ou desligar e não conseguia, estás a ver, falha ali o botão. Epá, foi uma coisa brutal. Eu acho que esta história, embora tenha aqui um nome que não é bonito, epá, foi das coisas. E a gente hoje, quando se junta e quando se encontra, temos sempre esta história para contar, que é espetacular.
Podia dar-se o caso dessa senhora que ia a conduzir ser estrangeira e não perceber a letra, pois não, mas era
portuguesa,
era contra
portuguesa, e pá, foi fenomenal. Esta é uma das histórias. A outra, não sei se queres.
Claro, vamos a isso.
A outra também é muito engraçada. Tem a ver com um árbitro assistente meu que nunca levava gel nem shampoo, e brincava sempre, então, oh Pedro, ou outro assistente, como é que é? Qual é o gel hoje? Ah, é verde, não sei o que. E ele nunca levava nem gel nem shampoo. Epá, e aquilo às tantas, além de usar os nossos sprays desodorizantes, usava aquelas coisas todas. E ele brincava muito com isso, mas a dado momento eu falava com os outros árbitros assistentes que tinham, dizia, pá, não interessa o nome, não sei o quê, pá, nunca traz gel, nunca traz shampoo, goza com esta história. E a gente, ao final do ano, somos nós que o alimentamos em termos de limpeza, como se vai dizer. E aquilo andámos ali a matutar até que, e a gente tinha uma coisa que é quando íamos para a cabine, normalmente o que é que fazia? Depois com as reuniões com a sala de delegados, etc., isto mudou. Basicamente havia um que ia tomar banho para despachar rapidamente e os outros ficavam a fazer a documentação toda. Uhum. Para quê? Para que depois os outros pudessem tomar banho e ficasse um disponível, porque era podia ser preciso, alguém que ia bater à cabine do ar e resolver os problemas de entrega de papéis, cartões. Pronto, e um dia, bem combinado, era a altura dele ir tomar banho primeiro, e eu e o outro assistente e quarto já ficámos a fazer os papéis. E o que é que eu tinha combinado com os outros? Epá, eu vou trazer um gel, um shampoo, de frascos normais, mas vou lá pôr dentro só Nasol com fartura. E então, portanto, da loiça, daqueles que faz mesmo espuma. E pus, e em dois gels e shampoos de uma determinada marca em verde, e pus só Nasol mesmo, desculpem estar aqui a falar da marca, mas pus mesmo só Nasol daquele puro e duro verde. E ele leva ao Pedro, quem é por fora? E ele disse: olha, tenho aqui uns a estrear, um gel, um shampoo, toma lá e vai. E ele foi: epá, qual é o engraçado disto? Por isso é que é a história engraçada. É porque ele, de repente, começa a pôr, começa a fazer espuma e aquilo não saía, a espuma era espuma em cima de espuma. E ele veio, agora imagina, ele tinha pelos no corpo e tudo, todo nu, a gente estava a fazer os papéis, porque ele podia reclamar, gritar ou dizer outra coisa, ou não dizer nada. Ele vem todo nu, com espuma na cabeça, espuma no corpo. Estás a ver que é um gajo todo nu a dizer: epá, o Pedro, que gel é este, shampoo é este, que eu não consigo tirar a espuma, pá. E então, mais uma vez, foi no chão da cabine, a gente ria, a gente chorava, não conseguia explicar. E esta história também ficou, porque este é o outro árbitro assistente, que quando a gente às vezes se reúne e fala, ele diz: pá, bem me tramaste com o gel e com o shampoo. E realmente é espetacular. E a terceira história, que eu acho que também é muito engraçada, que é o seguinte, é quando eu vou fazer este Porto Sporting, no Estádio do Dragão, uhum. 2007, a Faculdade de Universidade Humana, eu tinha acabado de fazer lá o mestrado e portanto estava muito ligado lá à faculdade, e eles queriam fazer também, penso, para não sei se era doutoramento, se era um mestrado, um aluno que lá estava, que por acaso até tinha sido árbitro, pediu à Liga para fazer um trabalho sui generis. É bom relembrar que não havia intercomunicadores entre nós árbitros, não havia vídeo-árbitro, não havia nada. Portanto, o intercomunicadores começam exatamente na época a seguir. Isto é 2006, 2007, e nós começámos 2007, 2008. E o trabalho deles, basicamente, era tentar perceber se o árbitro, quando marca uma falta, está correto, se aquilo que é a falta que ele assinala tem a ver com aquilo que ele vê. Ou seja, qualquer coisa como... eu tinha que verbalizar, no fundo, aquilo que eu estava a ver. Havia uma falta e eu dizia: faz conta, o número 7 com o pé direito rasturou o pé esquerdo. E eles queriam comparar, porque o estudo depois foi surpreendente, que a maior parte, muitas vezes, os árbitros têm a certeza da falta que marcam, isto é, marcam bem a falta, mas vem, não vêm. Ou seja, a percepção da falta existe, e às vezes eles dizem que é com o pé direito no calcanhar e vai na volta, até foi o braço. Ou seja, existiu a falta, mas muitas vezes nós não conseguimos identificar. Isso era importante até para o treino da tomada de decisão. E basicamente era isso. O que é que eles pediram? Queriam fazer isto ao nível de futebol profissional, e pá, tinha que ser em jogos de nível de stress e tudo, até para aumentar o stress no árbitro. Uma coisa é arbitrar um jogo de primeira, não interessa aqui clubes, em dois clubes, outra coisa é fazer um Benfica Sport ou um Porto Sporting. Como é que tu tens capacidade de verificar e ainda por cima verbalizar? No fundo, eu fui com o microfone na lapela, tudo autorizado, portanto, tudo autorizado, com a Liga, etc. Os clubes a saberem o que é que eu estava a fazer, para não haver dúvidas, até para não acharem que eu era maluco. De repente, acontecia isso, número 7, estava a falar para o Lepal, número 7, empurrou o número 8, não sei o que, para fora, não fosse um jogador ver, talvez cá está a fazer sozinho, pronto. Toda a gente sabia qual era o contexto, e foi nesse Porto Sporting, e fiz isso também depois num Benfica Boa Vista, para terem ali uma base de trabalho. Bem, resumindo e concluindo, nós vamos entrar, era eu que ia conduzir o meu carro, portanto esta é a última época que nós estamos ainda a levar os nossos carros, pois a Liga contratou uma empresa para fazer, com um condutor, e atrás vinha o tal carro da Faculdade de Universidade Humana com a rapaziada das filmagens, daquelas coisas, porque eles ao mesmo tempo filmavam o jogo, também com autorização, pronto. E eu, quando vou entrar no Estádio do Dragão, com a polícia à frente, o carro e o outro carro, é normal, os seguranças deixam, passa a polícia, passo eu, quando vem outro carro não o deixam passar. Uhum. E ao não deixarem passar, eu percebo pelo retrovisor que eu tinha um Passat, tinha um carro daqueles gigantes, um Passat enormíssimo, vejo que o carro ficou parado. E então eu parei o meu carro, faço sinais de luz até para a polícia, para eles perceberem que eu isto já dentro do Estádio do Dragão, nas garagens, e eu vou abrir a porta para sair, para ir tratar do assunto. E o meu árbitro assistente, que é atrás, um deles, José Lima, aqui pode ser que era do Corpo de Intervenção, portanto era polícia também, de corpo, mas xingando tanto, por isso é que ele era do Corpo de Intervenção, disse ao Pedro: não saias, que eu vou lá, trato já disto, pronto, escusas de sair. E ele abriu a porta e saiu. E eu também tinha aberto inicialmente, pronto, abri, ele abriu, ele é que saiu, veio. O que acontece? Eu não tinha percebido, e fiquei com a ideia que a porta tinha ficado aberta. E havia já ali algum stress do jogo, sempre fora, estava retrovisor, vejo o Lima a vir, e a minha percepção, quando ele está a abrir a porta, que passou a abrir, é que ele está a abrir a porta, e eu estou, e a percepção que ele entrou no carro e fechou. Resumindo e concluindo, ele ainda não entrou, e eu que estou a arrancar com o carro. Resumindo e concluindo, passei-lhe com a roda de trás por cima do pé. completamente. Ele ficou com o pé completamente inchado e nós íamos só fazer o Porto Sporting. Portanto, não era um jogo qualquer. E portanto, eu atropelei devagar, obviamente, não era um arranque, atropelei o meu árbitro assistente. Ele pôs gelo, tomou lá uma picazinha lá para as dores e tal por fora. O jogo foi um dos melhores jogos que eu tive em termos de arbitragem. Só um cartão amarelo, o jogo correu-me lindamente. Foi um jogo espetacular. Epá, mas ficou esta coisa que é... Acho que nenhum árbitro atropelou o seu próprio colega árbitro assistente numa situação de contexto de jogo. E também quando a gente se junta e fala, foi isto que me atropelaste, não sei o quê. E então brincamos muito com essa história.
Em termos de jogadores, qual foi o jogador mais chato que apanhaste?
Olha, trabalhámos com ele, capitão do Sporting, Pedro Barbosa. E porquê? O Pedro Barbosa, tu sabes isso, trabalhas com ele, sabes perfeitamente. O Pedro Barbosa é uma pessoa extremamente inteligente e uma pessoa de um trato espetacular. Mas ele, como jogador, era dos jogadores mais educados, não dizia palavrões, pelo menos diretamente à equipa, pelo menos a mim não dizia, mas era sarcástico. E para ti, como árbitro, é possível às vezes um jogador explodir e dizer, ei, não é falta, até dizer ali um palavrão rápido, não é ofender, um palavrão rápido e depois a seguir já está tudo bem, como é pá, ao juiz já está tudo bem, segue, não sei o quê, tranquilo e ficar numa boa relação, do que aquele jogador que tu nunca consegues estabelecer relação porque ele é sempre sarcástico. E num jogo, eu fiz em 2 anos seguidos, fiz o Rio Ave 4 Sporting 0 e depois no ano seguinte fiz o Paços Ferreira 4 Sporting 0. Pronto, isto para o meu pai, que era falecido pai, que era sportingista, era uma doença. Eu tinha feito 2 jogos seguidos do Sporting 4-0. Num desses jogos, eu penso que é o Rio Ave 4-0 ao Sporting, que o Evandro do Rio Ave fez um jogo, uma coisa fantástica, marcou 2 gols, não tem erro. O Sporting está a perder já 3-0. Estamos na parte final do jogo e o Pedro Barbosa, capitão da equipa, a dado momento numa lesão de alguém, etc., com o jogo interrompido, veio ter comigo, põe as mãos atrás das costas e naquele ar que ele tinha de respeito e não sei o que por aí fora, diz-me qualquer coisa como isto: senhor árbitro, peço imensa desculpa de estar a incomodá-lo neste momento do jogo, mas um jogador quando é empurrado, puxado e cai no chão, isto é falta. E o que é que tu fazes?
É fácil de imaginar o Pedro Barbosa,
pronto,
a fazer
exatamente
isso.
Pronto, estás a ver, pronto, porque o Pedro Barbosa, já não comigo, só para te contar, às vezes o Pedro Barbosa tinha situações, como tu sabes contar, não quero, estava o Rui Jorge, defesa esquerda, na posição dele, tinha havido uma falta qualquer, e o árbitro não tinha marcado, e ele punha-se para o Rui e dizia, Rui, tu caíste ou foste empurrado ou foste agarrado, portanto, ele, com o árbitro lá no meio, portanto, tu não vais advertir nem expulsar ninguém porque não tens matéria para fazer. Se ele vem com respeito, mãos atrás e está a fazer-te uma pergunta, mas tu percebes claramente que há aqui um sarcasmo, não sei o quê. E é nesse aspecto que o Pedro Barbosa era um jogador mais difícil, não por ser mal educado, nada disso, bem pelo contrário. Depois conheci-o no contexto, foi logo dos primeiros programas que eu fiz na TVI. O Pedro Barbosa foi com o João Pinto e com o Sá Pinto. O Sá Pinto sai para a Bélgica ou para a França para treinar. O João Pinto depois sai para a Federação e portanto é aí que depois na altura o Pedro Barbosa vai substituir um desses comentadores, e conheci-o logo 2010, 2011 quando ele começou ali a trabalhar, e depois é aquela conclusão que, fora das quatro linhas, e já nem ele nem eu éramos, nem eu árbitro, nem ele jogador, uma pessoa, pá, fantástica, extraordinária, talvez das pessoas mais inteligentes que eu conheço, até na postura, no comportamento e na maneira até como leu o futebol, mas é nesse aspecto que eu digo que foi um jogador mais difícil.
E aquele jogador que era mais complicado a nível de não diria de agressividade, mas mais duro e com quem tenhas tido mais dificuldade?
Sim, não tive assim particularmente um jogador muito nesse contexto. Tive jogadores de grande afeto e de grande postura e de grande comportamento, 3 ou 4 que ficaram claramente na memória. De jogadores assim mais difíceis, e sobretudo aquilo que a gente às vezes depois acaba de recordar, são dos clubes ditos grandes, não é? Porque são esses que às vezes podem criar um bocadinho mais grau de dificuldade, mas não tem. Pá, havia jogadores realmente muito intensos, mas intensos dentro de um limite, e por exemplo, jogadores, tenho uma admiração imensa pelo Petit. O Petit, por exemplo, encarna um bocadinho esse espírito de guerreiro, de luta. Era um jogador intenso, aqui ao classe, se calhar, mais lá está, dentro daquela coisa do protestar, mas logo a seguir estava tudo bem, no jogo a seguir estava tudo bem, e esta era a dinâmica que existia com alguns jogadores. Portanto, não tenho assim um jogador que diga assim, não, é execrável, completamente mau, impossível. Não tive nenhum jogador desses.
Terá sido o Petit e o mais alguém que tenha sido uma agradável surpresa, mas quem via do lado da televisão. Sim, e depois passou
olha, se calhar o Argel, que era um jogador que também era assim muito raçudo, era capaz de gritar e depois logo a seguir utilizava uma expressão em brasileiro que não posso dizer aqui, pronto, aqui é que não posso mesmo dizer, mas em brasileiro até tem um nome, depois em off já fica a expressão, mas logo a seguir passava por ti, dava-te uma palmada nas costas, no bom sentido da palavra, dizia, pá, o juiz está tudo, eu estou muito o juiz está tudo bem, tudo ok, e no jogo a seguir estava mesmo tudo ok. Portanto, não tenho assim um jogador, mesmo o Petit é como digo, melhor me consenso e respeito, porque ele personificava exatamente aquilo que é a raça, a atitude, a força, e isso às vezes também se exprimia na maneira como ele às vezes podia aqui apostar, mas logo a seguir estava tudo bem. E eu acho que isso é, por isso é que eu até preferia este tipo de jogadores do que o sarcasmo. Esse aí é que entrava cá dentro e era muito difícil de gerir.
Tenho algumas perguntas rápidas para respostas, sim, sim, se calhar também rápidas. Estamos em 2024. Porquê? Isto é uma pergunta que claro, eu faço muitas vezes a mim. Porquê é que os árbitros, com tanta tecnologia, ainda apontam os cartões amarelos num bloco e numa caneta?
Sim, mas há uma... Eu percebo isso.
Estou a ironizar, mas...
Não, sim, eu percebo. Eles até podiam socorrer da questão do, por exemplo, o quarto árbitro a sentar. A questão aqui é que tu não consegues fixar todos os jogadores com mostras amarelas. E imagina que, de repente, eu mostro cartão amarelo ao número 8, que é o segundo, eu não me lembro de ter mostrado o cartão, que isso às vezes acontece, e depois chega o quarto árbitro e diz, olha, atenção que o número 8 é o segundo, e depois ele já não está lá e depois tem que ir atrás dele. O que eu preconizo é que os árbitros deviam ser mais rápidos e perder menos tempo, e é fácil de fazer a assentar isso. Eu era muito rápido a fazer, porque eu, no fundo, punha 33, um minuto, 8, o número de jogador e depois um código, CAD, já sabia que era compra, ou agarrou, ou empurrou, e depois é que desenvolvi isso. E fazer com que este timing não fizesse perder tempo no jogo. O problema é que a gente às vezes vê, estão a escrever, a sentar, e piu-piu, depois querem começar. Pá, deixa, se querem começar rápido, comecem, escreve rápido. Ou seja, ser tão rápido que não haja essa coisa. Porque para mim era importante, eu, quando puxava dos cartões, a primeira coisa que vinha à frente era, via o número do jogador com o 8 e olhava, e o número 8 já tinha sido ou não tinha. Isso dá-te aquela coisa, mostras o amarelo e, por exemplo, o segundo vermelho. Claro que a maior parte dos árbitros tem capacidade para fixar, mas às vezes há jogos que não dá. E depois
se
é pior.
Muitos, não é?
Se forem muitos, e depois é dado menos atrás do jogador e não sabes. É um bocadinho por aí. Mas sim, faz sentido. Se calhar hoje com as tecnologias o próprio quarto árbitro podia estar disponível para. E toda a gente assenta ao cartão, os assistentes tudo bem, certo. Mas de haver ali uma ajuda mais rápida.
És também um comunicador. O que te perguntava é em relação à nova terminologia: fora de jogo ou offside?
Não, é assim, em termos de os livros são traduzidos e nós dizemos fora de jogo, mas obviamente que o offside é uma das expressões que nós ouvimos muita gente falar e fica bem, até porque quando vamos buscar um estrangeirismo, às vezes os corners, não sei o quê, sobretudo para quem está a fazer os relatos dos jogos, às vezes isso é bastante interessante em termos de linguagem. E há linguagem, e há palavras e expressões que nem sequer existem nas leis de jogo e que as pessoas continuam a usar. As pessoas dizem grande área, não há grande área, é área de penalti. As pessoas dizem pequena área, não há pequena área, área de baliza. Dizem linha de fundo e a linha de baliza. As pessoas dizem fiscal de linha, árbitro auxiliar, e ele chama nem uma coisa nem outra, chama-se árbitro assistente. E portanto, e a importância, e de forma rápida, a importância disto é que para a linguagem comum, se tu estás em treino ou se estás em comunicação, o que te interessa é que as pessoas lá de lá percebam e visualizem o que é que estás a falar. Em termos de linguagem técnica, o que eu faço, por exemplo, nos cursos de treinadores é. Os treinadores que passam pelo nível 1 e nível 2 passam pelas minhas mãos, e eu percorro o país todo a dar essas formações, é, vocês continuam a chamar grande área e pequena área, e fazem bem, mas pelo menos uma vez na vida ficam a saber que a área de penalti e a área de baliza. Porque isto depois nos cursos de treinadores nível 2 é desenvolvido por causa do aspecto da relação do treinador com o árbitro.
Tempo de descontos ou tempo de compensação?
Nem uma coisa nem outra.
Aditamento?
Também não. Chama-se a Lei 8, preconiza uma coisa, tenho uma mnemónica, que chama mnemónica para mim, que é RTP, que é a recuperação de tempo perdido. Ok, logicamente.
Já ouvi também compensação, neutralizações.
Sim,
aditamento agora
as
também.
Pessoas podem, no fundo, é mais lógico dizer que é aditamento do que descontos, porque não estás a descontar, estás a adicionar. Mas o termo técnico na Lei 8 é recuperação de tempo perdido. Mas sim, é um nome pomposo, muito grande, e agora o árbitro vai dar os descontos. Faz mais sentido, outra coisa qualquer dizer.
Cartão amarelo ou cartolina amarela?
Cartão, aí é cartão. Cartão amarelo e cartão vermelho.
Cartolina, muitas vezes.
Sim, mas é cartão. Cartão amarelo e cartão vermelho.
VAR ou vídeo-árbitro?
E está bem os dois, porque é como tu dizeres, enfim, pronto, não quero dizer. Portanto, no fundo, o VAR exatamente, no fundo, o VAR significa Video Assistant Referee. E o AVAR, que é o seu colega, é o Assistant Video Assistant Referee. Mas como diz a sigla, faz sentido dizer VAR.
Agora, usa-se também o pontapé na marca de grande penalidade, o pontapé de penalti.
Prontos, também já foi grande penalidade, já deixou de ser, portanto, isto está sempre a variar. Portanto, a Lei 13 é pontapé de penalti. Quando for para achar um vencedor, em caso de empate, passou a chamar só penalti. Okay? Os penaltis para achar um vencedor chamam-se penalti, terminologia. Mas o termo da Lei 13 é pontapé de penalti. A malta, quando não era grande penalidade, não diziam um penalti, agora dizem todos grande penalidade e a grande penalidade saiu da terminologia.
O melhor amigo que o futebol te deu, ou os melhores amigos que guardas para a vida, se é que te deu alguns?
Sim, deu. Deu aqui pessoas, enfim, o melhor é difícil, deu-me aqui 3 ou 4 pessoas, em termos de arbitragem pura e dura, do qual eu mantenho uma relação muito boa. Portanto, menos próxima, o Jorge Faustino e o Rui Rodrigues, que estão atualmente, são comentadores da Sport TV, da arbitragem. Mais próxima, claramente, o Marco Pina, que agora é comentador também da CMTV, e o Duarte Gomes. O Duarte Gomes, até porque vivemos muito juntos a Primeira Liga, juntos, tanto o Marco como o Jorge não, mas, e o Rui também não, mas o Duarte Gomes, de todos aqueles com quem eu convivi em termos de arbitragem, é a amizade que fica, e de vez em quando a gente almoça ou janta. É um bocadinho estava a falar da minha saída para esta discoteca que foi a inauguração, fui com o Marco Pina. Só para termos ideia, são as 3 pessoas, o Marco Pina e o Duarte Gomes, que têm a melhor ligação.
És comentador, se o comentador Pedro Henriques tivesse de fazer um reparo ou dar algum conselho ao árbitro Pedro Henriques anteriormente, o que é que diria?
Bem, no contexto atual de VAR e deste escrutínio, se calhar iria deixar jogar menos, porque o escrutínio expõe mais o árbitro na perspectiva de que aquilo que às vezes parece que é deixar jogar, se calhar são faltas. E isso seria essa chamada de atenção para o árbitro a dizer: olha, Pedro Henrique, tu deixas jogar muito, privilegias muito o contacto físico, mas vê lá que um este escrutínio que há, se calhar o VAR vai te chamar muitas vezes no penalti ou nessas questões, sobretudo de área, que são os casos que são analisados.
Neste caso, ainda, em relação ainda a antigos jogadores e antigos treinadores, se pudesses convidar alguém ou alguma mágoa por não ter ainda confraternizado, almoçado, jantado, reunido com alguém do mundo do futebol, com quem gostarias de estar?
Eu sei que vou dizer uma coisa que as pessoas vão dizer que é politicamente correto, mas eu não almocei nem jantei com essa malta toda, nunca. Isto é, na altura que era árbitro, porque...
Não estou a dizer agora.
Exatamente, e portanto tinha ficado fora porque as pessoas não entendiam, é preciso ser sério, depois parecer, aquelas coisas todas. Há uma pessoa que, obviamente, um treinador, que me marcou muito e que foi muito importante para a minha carreira. Estou a falar do José Mourinho. Foi muito importante porque eu... um dos meus lançamentos de carreira, estamos a falar no ano em que eu fiz a final da Taça de Portugal, que era o José Mourinho depois que fez a final, eu fiz também, eu penso que é os quartos de final, Vitória Sport Clube, Guimarães na altura, Vitória Guimarães, mas Vitória Sport Clube, contra o Futebol Clube do Porto. Inácio, treinador do Vitória Sport Clube, Mourinho do Porto. O jogo correu muito bem, era um jogo que tinha um contexto muito difícil, porque o Guimarães, Vitória Sport Clube, tinha jogado no sábado, em Felgueiras, porque os campos estavam todos em construção para o estádio, já para as renovações, etc. Tinha jogado com o Benfica, o jogo não tinha corrido bem, quem esteve lá a arbitrar, houve um very light, caiu junto a um jogador, explodiu, o jogador ficou tonto, houve ali uma série de contextos, pedradas, houve ali muita coisa. E 4 dias depois, uma quarta-feira, Taça de Portugal, quartos de final, havia esse receio porque o jogo também foi em Felgueiras. E o campo, Felgueiras na altura, que eu recentemente já tive, agora está com grandes condições, não tinha as condições que tem hoje em dia, e havia o medo dos no-name, no-name tinha sido com os Angels, mas os Angels agora com a claque dos Super Dragões, havia esse receio de dificuldades. O jogo correu muito bem, senti também uma postura muito positiva por parte dos jogadores, e o José Mourinho no final do jogo o que fez foi, quando vai à comunicação social, e eu tenho esses registros, aliás, um dos meus livros tem lá essas fotocópias todas, porque isso depois saiu nos jornais todos, foi dizer que tinha havido uma equipa muito boa e 2 excepcionais, excelentes. A boa, o Vitória Sport Clube, e excelentes, o Porto e o árbitro. E a partir daí, o próprio presidente Pinto da Costa veio dizer que este jogo tinha ficado nos anais, porque realmente tinha sido um grande exemplo. O Pimenta Machado veio também dizer muito bem, tendo perdido o jogo. O próprio Augusto Inácio também. Portanto, houve ali um contexto muito positivo no feedback, que nem era normal. E, portanto, daí eu ter aparecido no Barbie Cabelo da bola deitado, ou no psicólogo, a queixar-me ao psicólogo, a dizer: não sei o que é que se passa comigo, quem ganhou diz bem, quem perdeu também diz bem, eu estou num problema existencial, portanto isto não é normal. Pronto, e houve ali uma série de brincadeiras em torno disso. Depois o José Mourinho quando eu faço o meu Benfica Sport, ele já está no Chelsea, e havia uma revista, que eu não me lembro se era o 10 ou o 11, era uma revista qualquer associada a um jornal, havia uma revista com este nome, e em que ele escrevia, e o José Mourinho, do nada, faz um artigo no dia em que eu vou, exatamente por causa da minha estreia 2005-2006, isto já em 2006, a falar de mim. É um artigo que são elogios de cá de cima até cá abaixo, sem que isso fosse necessário. Ele está no Chelsea, está num patamar, porque é que ele vai falar do Pedro Henriques? Alguém lhe colocou a questão e ele realmente dá uma série de elogios. E estes dois marcam. E quando o José Mourinho vem a Portugal receber o doutoramento honoris causa à Faculdade de Mobilidade Humana, eu estou a bombar lá na Faculdade de Mobilidade Humana, tinha acabado, estava a acabar o mestrado, tinha acabado, estava lá ligado a uma série de coisas, e eu vou representar o Exército nessa cerimónia honoris causa, e tenho isso até no meu Instagram, no FTV, mesmo o filme, que é o quê? Sentaram-me ao lado do José Mourinho, e portanto o José Mourinho recebe lá o honoris causa, e quando se vem sentar, senta-se ao meu lado, estava ali a representação do Exército, fardado, e pá, pronto, é aqui, portanto, respondendo à tua pergunta, que me estiquei um bocadinho, que é, convidaria claramente, ainda por cima que ele agora está, neste momento estamos aqui a falar.
Neste momento, sim.
Neste momento, se calhar, quando foi para o lado, portanto, convidaria o José Mourinho.
Últimas questões: se tivesses de deixar uma mensagem e essa mensagem fosse entendida e cumprida pela cultura portuguesa sobre a arbitragem, o que é que dizias ao povo?
Que não tivessem tanto ódio em relação às equipas de arbitragem como normalmente têm, e que disparam logo automaticamente.
Há um batido sempre.
Há sempre um batido para a arbitragem. Nós estamos neste momento, acho que não, estamos a gravar, não sei, acho que as pessoas têm essa consciência. Neste momento passaram 12 horas de um acontecimento em Portugal, foi o jogo da Supertaça, da Taça da
Final da Taça da Liga.
Final Taça da Liga. Tu, quando vais ver os comentários daquilo que o jogador do Sporting trouxe, a bola para, quando o jogador do Benfica receber a bola, o jogador é suplente, etc. Tu vais ver a maior parte dos comentários que estão, toda a gente critica, nem é tanto o jogador, também criticam, mas é a equipa de arbitragem por ter mostrado amarelo, porque não era livre direto, era penalti, ou seja, as pessoas na ignorância, que nem sabem o que é que diz a lei, estão a disparar em função dos árbitros. E deixem agora dizer a grande novidade, os árbitros cumpriram exatamente com a lei 3, com a página 29.
Okay.
E diz para o futsal e diz para o futebol, porque já tivemos uma situação destas no futebol, não como no futebol feminino, o Famalicão Braga, não como uma jogadora a entrar no campo para jogar a bola de propósito, mas como estava a aquecer, não se apercebeu que estava a pisar o campo e tocou na bola que ia a sair. E a lei é muito clara em relação a isso. Sempre que um jogador, porque não era assim, era sempre bola ao sol de antes, até o momento em que um massagista no Brasil entrou dentro de campo e tirou uma bola que ia entrar na baliza, e a partir daí a lei foi reformulada. E portanto todos os elementos que são os oficiais, suplentes, o médico, o massagista, o treinador, portanto toda a malta que está no banco, se entrar no terreno de jogo, ou se esticar a perna, a mesma coisa, mas se entrar no terreno de jogo e tocar na bola, é punida com livre direto, ponto. Se for dentro da área, um livre direto dentro da área é penalti, da própria área. Daí a lei dizer que é livre direto ao penalti. Não é livre direto ao penalti que o árbitro que escolhe se é livre direto ao penalti. É livre direto. Se tocar dentro da área é penalti. E depois diz que será cartão vermelho, expulsarás esse suplente se ele impedir um golo, isto é, que a bola vai entrar na baliza, ou uma clara oportunidade de golo. Isto é, o jogador que vai isolado, vai por aí fora. A gente sabe que no futsal, quando sais da baliza para o ataque, é sempre uma oportunidade de golo. Mas não é esse o conceito. Quando o jogador do Sporting toca na bola, onde o jogador Benfica ia tocar, estão três jogadores do Sporting de campo atrás da linha da bola e mais o guarda-redes. Portanto, isto não é uma clara oportunidade de golo. Portanto, os árbitros ainda cumpriram a lei e foram até ao monitor para ver o quê? Para ver, efetivamente, se era amarelo ou vermelho, para tentar perceber se havia ou não uma clara oportunidade. Por isso é que eles foram ao monitor. E cumpriram a lei. E eles sabem, são internacionais, são craques, aqueles dois árbitros são craques, lá estavam, e cumpriram a lei. Mas o ónus que é descarregado é como se os árbitros tivessem culpa. A lei pode estar mal feita. Isso é discutível. Isso é uma coisa mais grave. Isso é discutível. Agora, os árbitros cumpriram. E a mensagem que eu passava era não descarregarem o ódio em tudo o que acontece de menos bom no futebol sistematicamente nas equipas de arbitragem. Aliás, nem descarreguem ódio, não devia haver ódio, quanto mais, mas haver essa... Mas, enfim, estou a falar um bocadinho...
Isso é sensível também muito já aos próprios jornalistas, narradores, comentadores, essa mensagem que vem de fora para dentro.
Claro, porque depois às vezes não têm o conhecimento. Uma coisa é dar opinião sobre o penalti. Todos nós podemos dar e eu, pelo facto de ser cidadão, não dou melhor opinião do que tu. Houve um contato, uma carga, não sei o quê, pá, para uns é penalti, penalti. Outra coisa são estas questões muito técnicas, não é? Que são de lei, que só saem às vezes nos testes escritos e que os árbitros sabem de cor e salteando. Eu tenho uma equipa de arbitragem com 6 e ainda por cima com VAR e tudo, portanto, eles nunca iriam errar numa decisão destas.
Última questão, imagina que tinha, e esta é a questão com que termino todas as entrevistas, imagina que tinhas a máquina do tempo e tinhas a possibilidade de ir a um minuto de um jogo que dirigiste e alteravas uma decisão, alteravas uma jogada. Onde é que chegavas?
Olha, eu é curioso, já me tinham feito uma pergunta parecida com esta e eu, não é cara a fugir à tua pergunta, mas é, eu o que eu alterava ainda era antes de tirar, ou seja, não era no minuto do jogo, mas era no momento do curso de árbitro, que em vez de ter tirado o curso de árbitro, pelos motivos que tirei, que queria aprender mais e por causa de estar com a responsabilidade exatamente do futsal e do futebol do exército, e quis tirar o curso de treinador nível 1, futebol e futsal, e também de árbitro, de futebol e futsal, em vez de ter tirado o curso em 1990, tinha tirado o curso provavelmente 10 anos antes. Ou seja, eu voltava atrás no tempo para tirar o curso mais cedo e para ter tido uma carreira mais longa de arbitragem em termos de idade, porque no meu tempo a gente tinha que sair aos 45, embora eu tenha saído aos 44. Em relação ao jogo, é difícil dizer, eu cometi alguns erros, naturalmente. Tenho alguma dificuldade em responder, porque eu na altura, quando tomei as decisões com a consciência que aquelas eram as decisões corretas. E quando foram erradas e isso teve consequências, ou porque fui castigado, ou fui para a jarra, não sei por aí fora, isso fez com que a minha vida fizesse chegar aqui. Se eu voltasse atrás e alterasse isso, se calhar tinha alterado uma série de coisas, e eu sou uma pessoa satisfeita, feliz, realizada, mesmo inclusivamente no meu percurso de arbitragem. Por isso é que não alteraria nenhum minuto, mas alteraria se calhar o dia em que fui fazer o curso. Não em 1990, tinha tirado com 25 anos, tinha tirado com 15 em 1980.
Ok, obrigado Pedro, espero que esta entrevista não tenha alterado a tua agenda. Não. Está tudo certinho para o resto desta segunda-feira.
Obrigado.
Histórias fora do jogo. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.